É, primeira coisa, né, acho que é importante dizer para a população, né, sobre a sua formação, quanto tempo você é servidora da Secretaria de Saúde.
Então, eu sou enfermeira por formação, sou graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina, tenho especialização na área de gestão de serviços de enfermagem, também pela UEL, mestrado pela UEL, doutorado pela UEM e pós-doutorado pela UEL também. Sou servidora aqui do município desde 2016. Então, sou servidora de carreira, meu concurso é para enfermeira da Estratégia de Saúde da Família e estou na gestão aqui da Secretaria de Saúde desde 2017, anteriormente na Diretoria de Atenção Primária também, a partir de 2018 até agora dezembro de 2020.
Então, né, a sua formação na área também, a experiência, né, já na saúde do município permite, então, você ter uma visão técnica, né, sobre o que acontece na saúde. Né. De que forma você acredita que isso vai contribuir, Paloma, na condução do seu trabalho à frente da secretaria e quais os primeiros passos que você pretende dar?
Eu acho que é fundamental, justamente porque a pasta da Secretaria de Saúde é uma pasta muito complexa e com muitos detalhes técnicos também. Então, tanto o fato de já ter experiência facilita um pouco de ser da área, mas também de ter uma equipe técnica qualificada e de ter o total apoio da administração. Então, uma das prioridades maiores da campanha e do plano de governo do nosso prefeito, do senhor Ailton, é investir na área da saúde, investir na Secretaria de Saúde, então isso faz toda a diferença. E ele nos deu total liberdade, enquanto secretários, para a escolha da equipe técnica também de gestão. Então é isso que a gente quer priorizar, né? De em cada área, em cada diretoria, a gente escolher servidores, escolher técnicos com experiência, com conhecimento em cada área, para facilitar a condução dos trabalhos. A gente assumiu agora, essa semana, estamos iniciando, apesar de já estar anteriormente na Secretaria de Saúde, mas era em uma única diretoria, com a visão voltada para aquela diretoria. Agora, o desafio é realmente olhar o todo e a gente tem várias propostas para colocar em prática, várias propostas do plano de governo do prefeito que a gente precisa começar a agilizar. Então, tem algumas questões que a própria população cobra há algum tempo já, como pronto atendimento 24 horas, que foi uma das maiores propostas do plano de governo e que o prefeito, com certeza, vai trabalhar bastante para nos dar subsídio o quanto antes para a gente colocar isso em prática.
Bom, você assumiu num momento difícil, né, a nova gestão, né, de pandemia, e ano passado, né, a pandemia já trouxe algumas readaptações, né, em relação ao atendimento na saúde, né, a situação em greve de trunfo, né, o exemplo, as UBS ficaram fechadas, né, tiveram que readaptar o trabalho, né. Então foi assim, foi difícil porque, digamos, pegou todo mundo de surpresa, né. Agora a gente já está alguns meses, infelizmente, em pandemia. E nesse ano, Paloma, as ações já vêm melhor coordenadas, né, pensando nessa nova realidade. Né? O que tem planejado, então, para esse ano?
Isso. Infelizmente, a situação da pandemia ela persiste. A gente tem conversado muito e a gente pede realmente a conscientização e o apoio da população no sentido de que a pandemia não acabou. Agora, nas próximas semanas, na terceira, na quarta semana de janeiro, a gente vai estar vivenciando o reflexo das festas de final de ano. Então, muitas pessoas saíram das suas casas, participaram de festas, não, sem manter ali o distanciamento de segurança, as recomendações de prevenção à Covid, e isso traz reflexo diretamente para os serviços de saúde. Nós já observamos aí nos últimos dias um aumento do número de atendimentos no nosso centro Covid, e a gente está realmente preocupado com os próximos dias. Então, isso pensando aqui a curto prazo, isso é um reflexo imediato dessa situação das saídas e de uma tendência mesmo da população se acostumar e perder o medo de se infectar, o medo de infectar outras pessoas. Algumas programações, mesmo que nós, a gente pode conversar e falar sobre algumas prioridades que nós temos para a gestão, como, por exemplo, retomar alguns atendimentos de especialidades do próprio município, que hoje nós temos nutrição, fisioterapia, ortopedia, dermatologia, psiquiatria, e que ficaram por um tempo restritos em virtude da pandemia. mas a gente não consegue falar em prazos hoje, porque, por exemplo, ontem saiu uma portaria estadual suspendendo novamente as programações de cirurgias eletivas. Então, aquilo que já estava programado para ser retomado a nível estadual agora para o início do ano, em virtude do aumento de casos e da taxa de ocupação de leitos de UTI, de enfermaria que está cada vez mais alto, essas cirurgias eletivas, que não são emergenciais, vão ser suspensas novamente, sem prazo para retomada. Então, o que a gente pode dizer é que, enquanto município, nós vamos manter os atendimentos, né, todos os atendimentos, tanto do centro COVID, atendimento de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde estão todas hoje funcionando das 7 às 18 horas, com as consultas agendadas. A gente ainda mantém essa recomendação de que, se não for uma consulta de prioridade, que se é só aquela consulta de rotina, para evitar nesse momento realmente estar procurando serviços de saúde sem ter uma queixa maior ou algo que possa aguardar um pouco, né? Nós continuamos nessa situação de pandemia. Vamos manter as ações no sentido de procurar estratégias fora das unidades básicas para vacinações. Esperamos em breve ter uma previsão de vacinação contra a Covid-19 e isso a gente já tem planejado também quais são as ações que a gente vai utilizar para estar vacinando essa população de uma forma segura. Né?
Eu até ia te perguntar em relação ao atendimento nas UBS mesmo, a gente recebe assim, muitas questões. E assim, né, realmente, né, em relação à consulta agendada, né, que às vezes demora, né, eu te perguntar também em relação à realização de exames e dentista, como está funcionando?
Isso. A odontologia, o Conselho Federal de Odontologia suspendeu, fez uma recomendação para todos os serviços de odontologia suspenderem os atendimentos eletivos. E isso permaneceu o ano todo de 2020, praticamente. Então, agora, no final de 2020, é que foi programada a retomada gradual dos atendimentos. Então, hoje, as unidades elas estão fazendo avaliação caso a caso, avaliação de risco para retomada. O que a gente pede de compreensão, e quando a população tem realmente questionado mais as filas, né, a demora, às vezes, para conseguir uma consulta agendada. Como nós ficamos com atendimentos eletivos suspensos por um período, esses pacientes eles se acumularam. Por exemplo, é o que a gente vivenciou no mês do Outubro Rosa, a questão do agendamento da coleta de preventivo e de solicitação de mamografia. Então, eram muitas mulheres que estavam aguardando. Mas esses atendimentos, assim como todos os outros eletivos, eles estão sendo realizados na UBS. Então, a qualquer momento do mês, a mulher, tanto a mulher quanto o homem, podem procurar a unidade, podem fazer o agendamento. Então, de pensar que a coleta de preventivo, a mamografia, não é só no mês de outubro, que procurem a unidade e que agendem. Essa reorganização do atendimento, ela ainda não pode ser suspensa. Nós precisamos manter o agendamento para não ter aglomeração de pessoas nas unidades mesmo. Então, antes disso, o atendimento da atenção primária já era organizado dessa forma, por recomendações do Ministério da Saúde. A atenção primária ela não é para atendimento de urgência e emergência, para isso nós temos o pronto atendimento municipal. São consultas programadas para a gente conseguir acompanhar também com qualidade o hipertenso, o diabético, a gestante, as puericulturas das crianças, a vacinação e as visitas domiciliares, os atendimentos domiciliares que não são feitos no serviço de urgência e emergência. Por isso, uma consulta programada, com maior tempo de espaço entre as consultas do que em um serviço de urgência, onde o paciente chega com uma queixa, ele é atendido, medicado e é liberado, mas sem a continuidade daquele atendimento. A continuidade, uma investigação ambulatorial é feita nas unidades básicas de saúde.
Paloma, é algo que foi assim, bastante falado durante a campanha eleitoral, a gente teve o vereador prometendo UPA, né? Assim, existe algum projeto na secretaria, enfim, da gestão, para, né, se você puder também adiantar, para ampliar o atendimento do PA que a gente já tem, ou para a instalação de uma UPA 24 horas, que a gente está aqui nada simples assim, né?
Isso. Como eu disse no início, essa é uma das prioridades do governo do nosso prefeito, do senhor Ailton, e é algo que nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós já estamos discutindo com a diretora de urgência e emergência, com a equipe técnica de urgência e emergência, administrativa e financeira também. Claro que tem todo o cálculo de impacto, né, as necessidades de contratações que nós precisamos pensar para colocar um serviço 24 horas em funcionamento. Nós sabemos que é uma reivindicação de alguns anos da população e a gente coloca que isso é sim uma das prioridades de governo, da administração, que a gente precisa realmente desse apoio que nós estamos tendo do prefeito e da equipe da Secretaria de Saúde também. Hoje o pronto atendimento ele está passando por uma reforma que não foi custeada pelo município. Essa reforma ela foi custeada por uma empresa privada, que assim como nós recebemos doações, e vocês acompanharam isso, de equipamentos de proteção individual e outros equipamentos em virtude da pandemia, esta oferta de reforma e essa pactuação também veio como uma forma de enfrentamento à pandemia. Então, o pronto atendimento ele está passando por uma reforma com ampliação da sua estrutura física, que vai possibilitar que a gente tenha, então, uma estrutura física adequada para pensar no serviço 24 horas. Então, a ideia é que, mediante essa reforma, a gente consiga dar andamento, sim, no projeto de uma UPA 24 horas. Lembrando que a UPA 24 horas, para ser caracterizada como UPA, ela precisa de uma habilitação, de um reconhecimento do Ministério da Saúde. Mas nós vamos, enquanto equipe de gestão, trabalhar e solicitar isso junto ao Estado, junto ao Ministério da Saúde, contando sempre com o apoio do nosso prefeito também.
Certo. Paloma, recentemente havia uma questão de estar faltando os medicamentos usados no tratamento da Covid, né, na rede primária. Foi resolvida, como está?
Isso. Alguns medicamentos ficaram em falta por desabastecimento nacional e outros medicamentos foram não só medicamentos, alguns materiais e equipamentos de proteção individual também. Foram feitos diversos pregões, né, presenciais para compra desses materiais, desses medicamentos e nenhuma empresa concorreu a esses pregões. Então a gente chama de pregão deserto, né? Isso inviabilizou a compra. Então, a dificuldade que todos os municípios enfrentaram em virtude da pandemia foi o fornecimento desses materiais, desses equipamentos pelas empresas. Então, vou dar um exemplo que não é diretamente relacionado a um medicamento da Covid, mas alguns materiais que são utilizados diariamente em hospitais, unidades básicas, como as sondas que são utilizadas, sondas vesicais, elas são produzidas com o mesmo material que se produz a luva de procedimento. E as empresas começaram a produzir muito mais luvas que estavam sendo usadas para a pandemia e isso fez com que nós tivéssemos uma baixa produção de sondas. Tá? Então isso tudo é reflexo da situação de pandemia que nós estamos enfrentando. Alguns medicamentos nós conseguimos já adquirir ao final do ano. Tivemos entrega agora, essa semana provavelmente vamos entregar mais alguns medicamentos que estavam sendo específicos para o tratamento aqui da Covid, como por exemplo a ivermectina, que tem sido prescrito por alguns plantonistas. Mas de uma forma geral, a azitromicina ela está presente e outros medicamentos que não fazem parte da rede básica de medicamentos do município, eles não podem realmente ser adquiridos, né, porque eles não integram a rede municipal, a RENAME, né, que é a rede municipal de medicamentos.
Tá, Paloma, ainda até relacionado também a situação de pandemia, né, a população tem cobrado aí um diálogo maior da secretaria, né, em relação a esclarecimentos mesmo relacionados à pandemia. Qual, assim, o seu plano sobre isso, né, fazer não sei, né? Lá e ter assim, esse contato mais direto com a população.
Sim, essa é uma das questões que assim, me coloco totalmente à disposição e a gente vai estar colocando também a equipe de gestão técnica de cada diretoria para estar mais próximo da população e passando diariamente essas informações. Hoje nós utilizamos o boletim epidemiológico diário de Covid, que é liberado diariamente. Nós não, às vezes, não vamos conseguir esse contato diário em live, mas a gente vai sim retomar e fazer algumas programações para que a gente tenha esse momento de diálogo na imprensa, né, utilizando todos os meios de comunicação da imprensa local para estar divulgando os casos. Aproveito aqui para lembrar que hoje nós estamos com 2.346 casos de Covid-19 no município. Desses, a maioria, 2.255, já estão recuperados, mas nós ainda temos 10 pessoas internadas, 5 pessoas em UTI, 5 em enfermarias, então a gente tem realmente um número bem elevado ainda de casos que pode vir a aumentar ainda mais. Então acompanhe o boletim epidemiológico, o boletim da Covid que é divulgado nas redes sociais e na imprensa diariamente e a gente quer sim melhorar esse fluxo de comunicação com a população, né, e manter e utilizar realmente todos os canais de imprensa do município disponíveis.
Certo, falando, aproveitando que você citou, né, que agora vai haver esse aumento de casos por conta das viagens, fim de ano, reuniões familiares, enfim. Existe uma recomendação de, né, que algumas prefeituras do estado a gente acompanhou que tem feito, né, que a pessoa chega de viagem, né, isolar, né, ou né, restringir ao máximo o contato, né? Então, assim, qual é a orientação, né, para as pessoas agora?
Isso. Quando nós temos contato com o vírus da Covid-19, nós demoramos alguns dias para manifestar sintomas. Então, as pessoas podem começar a manifestar sintomas, às vezes, depois de 5 dias da viagem. Então, o ideal é que permaneça no isolamento pelo menos 10 dias, retorne, não vá visitar os familiares, os amigos, né? Porque se você tivesse infectado, você pode estar transmitindo mesmo sem ter sintomas. Então, o ideal é que fique realmente em isolamento, né? É claro que a gente sabe que isso é muito da conscientização da pessoa. Nós, enquanto serviços de saúde, nós não podemos isolar a pessoa sem apresentar nenhum tipo de sintoma. Isso não é uma lei federal, estadual, questão do isolamento pós-viagem, né? Porque o vírus ele já está disseminado em todo local. Por isso a importância do uso de máscara, do distanciamento, independente da viagem ou não. Mas sim, a recomendação é que, tendo esse risco, principalmente se você foi em festa, se você teve exposição a aglomerações de pessoas sem as medidas de distanciamento, você fica em casa, você permaneça isolado, pelo menos por esse período de até 10 dias, que é o período, 10 dias que é o período que realmente você pode ainda estar contaminando, né, outras pessoas, manifestar sintomas só depois disso.
Certo, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar?
Não, acredito que seja isso, a gente está realmente iniciando agora a gestão. E falar que assim, a premissa maior do nosso prefeito, do senhor Ailton, é a solicitação de melhoria e de mudanças na saúde, no sentido de aprimorar sempre o serviço prestado, de melhorar a qualidade do serviço e sempre procurar atender a população como nós atendemos aos nossos familiares, né, a pessoas que nós realmente queremos o melhor cuidado. Então é isso que a gente vai procurar implantar daqui para frente, né? A gente está indo agora, estou indo em todos os serviços, sou bem presente em todos os serviços, vou tentar ser, né, manter isso, esse vínculo, e tentar realmente que a gente consiga esse espírito realmente de humanização no atendimento em todos os serviços de saúde. Esse apoio e essa autonomia que nós estamos recebendo da administração municipal é fundamental para isso. Então, lembrar realmente a população de que nós vamos ter, sim, mudanças na Secretaria de Saúde no sentido de melhoria e que a saúde é uma das pastas prioritárias nesse atual governo. Então, a gente vai realmente aproveitar esse momento para isso. Estou 100% à dedicação do município, exclusivamente dedicada a esta função e também estou à disposição. Se a população, né, tiver alguma dúvida, quiser vir conversar pessoalmente, pode vir, a secretaria está de portas abertas e que a gente vai estar utilizando bastante as mídias para fazer as divulgações das ações de todas as diretorias.
Agradeço, desejo uma boa gestão para você.
Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço em nome do prefeito o espaço também e a gente está à disposição.